Presidente, então, não sei.
Senador Tasso,
se eu me permitiria.
Permite uma par.
Senador Orto Virgílio, permitiria a parte dos colegas ainda? Tá. Muito obrigado,
senador. Senador Tasso, também gostaria de. Senador Tasso, também gostaria de.
Senador Orto Virgílio.
Também gostaria de me inscrever.
Todos estamos inscritos.
Senador Tasso Gereissati. Vossa Excelência é um verdadeiro homem público que se elegeu por 3 vezes governador do seu estado e, após isso, senador para um mandato de 8 anos. Essa é a compreensão que o democrata deve ter. Vossa Excelência não se elegeu o senador eterno, vitalício, senador por 8 anos. As razões do seu não retorno à casa têm que ser muito bem apreciadas pelos cronistas desta ocasião. Mas Vossa Excelência, durante seus 8 anos, cumpriu à risca com seu bom e seu correto mandato. Os autoritários, os ditadores ou os candidatos a ditadores, eles imaginam que o poder deve ser resguardado sob suas asas eternamente. E não raro, ou melhor, quase sempre, eu diria sempre, terminam muito mal, ou pessoalmente, ou do ponto de vista do julgamento que a história fará deles. Alguns não se interessam pela história, pela visão curta de que a vida, o que interessa é a vida, é o momento presente. São, assim, meio hippies de Woodstock. Não interessa o que vem depois. Trocaram, como o presidente Lula o fez, o dever histórico de prosseguir as reformas pela coisa imediata da popularidade. Ao invés de fazer o papel do estadista, de Roosevelt, fez o papel da nossa querida Xuxa, vender simpatia e as reformas davam desgaste, enfim. Você já falou em herança maldita. Herança maldita foi, na verdade, a que ele repassa para a sua principal auxiliar, que é a ministra Dilma. Aí estão medidas restritivas ao crédito. 61 bilhões de reais enxugados da circulação e que prejudicam quem não teve nada com a crise fiscal que há anos, Vossa Excelência e eu, denunciamos desta tribuna. A crise fiscal que é culpa da gastança governamental, que, aliás, tinha objetivos eleitoreiros muito claros. Essa crise fiscal, ela agora vai ser paga por todos os brasileiros, sob a forma de restrição ao crédito e juros mais caros ao consumidor. E vem também, obviamente, mais dia menos dia, aumento das taxas básicas de juros. E antes disso, nós já vimos os anúncios, esses sim, corretos, da presidenta eleita Dilma Rousseff, de que cortes orçamentários devem ser feitos. Mas sem as reformas, e ela não sei se está disposta a fazê-las, a tentá-las, esses cortes não serão bastantes, não serão suficientes para efetivamente resolverem a equação fiscal que há anos e anos nós denunciamos desta tribuna, Vossa Excelência, eu e algumas pessoas que têm o mesmo entendimento. O presidente, além da crise fiscal e do desapego às reformas, legou à sua sucessora a crise da fisiologia. Eu leio com estarrecimento que talvez os ministérios passassem de 38 para 40, 21 reservados para o botim da tal base aliada. 21, ou seja, critério de meritocracia, isso não importa. O importante é construir um rolo compressor que evite aquilo que para o presidente era constrangedor e que para o estadista seria enaltecedor, que era a resistência que a ele opunha um Senado que tinha uma expressiva maioria, uma expressiva minoria, capaz de, sem dúvida alguma, decidir sobre as votações fundamentais desta Casa. O presidente Lula lega ao país instituições piores, todas elas. Agressões sistemáticas ao judiciário. A desmoralização do legislativo a partir daquela prática nefanda e denunciada e jamais negada, jamais negável. Não há mágico que consiga negar em nenhuma peregrinação pelo país o vício do mensalão. E o Executivo, que nós sabemos muito bem o que se passou, você exaustivamente falou do que se passou nas entranhas do Executivo. A resposta autoritária de que somos maioria. Olha, maioria com 53 milhões de votos e nós minoria com 43 milhões de votos. Quem ignora uma minoria assim está em qualquer órbita que não seja a terrestre. Agora, maioria nem sempre significa justeza, nem sempre significa acerto. Maioria, muitas vezes, pode significar um delírio momentâneo da maioria da população que conforma essa maioria. Ou Adolf Hitler não foi maioria em algum momento da vida da Alemanha, com triste memória para o povo alemão e para a sociedade mundial inteira. O presidente errou, senhor presidente, senhor senador, errou ao, eu diria, por mesquinharia ou por sentimento de vingança, e isso revela um traço pequeno de personalidade, dividindo o Brasil entre amigos e inimigos, você se denunciou isso muito bem, ou por jogo tático, estratégico, ele errou ao escolher certos inimigos. Entre os quais o senador José Agrippino, que se elegeu muito bem, felizmente, senador, e terá um papel de liderança muito proeminente nesta casa, como líder de oposição, mas estava no índice para ser derrotado. Eu próprio, Vossa Excelência, o senador Marconi Perillo, que com muita coragem se elegeu governador de Goiás, apesar de tudo contra ele, intentaram. O senador Marco Maciel, que era uma figura que somente alguém que desconhecesse a noção do equilíbrio desta casa poderia imaginar que essa casa poderia prescindir do senador Marco Maciel, pelo seu papel de ex-presidente da República por tantas interinidades, vice-presidente da República, presidente das duas casas, a primeira, a Câmara dos Deputados, em idade tenra. Alguém que diz, eu tenho como meta eliminar Marco Maciel, é alguém que, sinceramente, não tem o juízo político no devido lugar. Isso custará caro ao país. Quer ver uma prova de como se plantou ódio neste país? Outro dia, na rede social, eu recomendava a uma amiga sua e minha, uma moça do Ceará, que não tratasse o presidente Lula com ódio. Eu digo, eu não tenho nenhum ódio dele, eu apenas enfrento o presidente Lula com mandato, vou enfrentá-lo sem mandato, eu enfrentarei em qualquer circunstância do jeito que seja possível fazê-lo, até pela forma como ele se porta diante do Brasil. Assim como eu já estive ao lado dele, quando ele foi enquadrado em lei de segurança nacional, e todos os políticos que hoje o bajulam no Amazonas, fugiam dele. Eu fui com ele até a auditoria, fiquei com ele até a absolvição merecida que ele recebeu. Eu digo, mas não tenha ódio dele, não se trabalha ódio. Eu recebi, assim, uns 200 tweets de volta, todos me criticando, e no final eu estava sendo xingado no Twitter, porque eu estaria supostamente defendendo o presidente Lula. Eu digo, não estou defendendo, eu estou dizendo que o ódio não é a melhor forma de fazer combate político. Eu não sei fazer combate político à base do ódio, à base da vingança. Quer outra prova, senhor senador? Eu vejo aqui essa figura honrada, o senador Suplicy, que vai cumprir seu dever de, certamente, fazer reparos, sem deixar de fazer a homenagem que Vossa Excelência merece, fazer reparos ao discurso de Vossa Excelência. Mas não tem mais ninguém do PT aqui que eu saiba. Isso é prova da separação entre o bem e o mal na cabeça maniqueísta imposta por Lula a tantos seus seguidores. O bem, eles. O mal, os que não estão com eles. Aos que são do bem, entre aspas, tudo é permitido, inclusive a prática do mensalão. Aos que são do mal, tudo tem que ser negado, inclusive o direito de exercitarem seus pensamentos com liberdade. O fato de não ter ninguém do PT hoje aqui para homenagear a Vossa Excelência, todos os amigos seus, todos os admiradores seus, isso é prova de que está funcionando mesmo esse jogo maniqueísta medíocre, esse jogo maniqueísta pequeno, que é reflexo da atitude que ele tomou, por exemplo, ao dizer que Vossa Excelência não poderia se reeleger senador do Pará, porque supostamente votou contra a CPMF, o que não é verdade. O presidente Lula, naquela derrota da CPMF, que não fez nenhum mal às finanças brasileiras e o futuro imediato mostrou isso, o presidente percebeu naquele momento que não passaria ali a tese do terceiro mandato. Nós, naquele Senado, não deixaríamos passar o terceiro mandato. Isso sim deve ter apoquetado muito quem acha bonito o exemplo que vem da Venezuela. A comparação com os dois mandatos de Fernando Henrique é uma comparação estulta, para não dizer mais grosseiramente estúpida, porque dois mandatos faz parte da tradição democrática do mundo. Três mandatos significa abertura para quatro, cinco, seis, para a ditadura e para a tragédia no país. E nós éramos contra e somos contra a ideia do terceiro mandato. Portanto, eu vejo que esqueci do senador Monsanto, senador Heráclito Forte, entre os alvos do presidente. Mas eu queria dizer que Vossa Excelência fez um discurso absolutamente alto, elevado, duro, fazendo as críticas tópicas todas e conceitualmente um discurso redondo, um discurso perfeito. Eu te fiz a maior questão de estar aqui presente ao seu discurso, pretendo até fazer algo parecido, e no meu caso eu espero até que seja um até logo, mas algo parecido na quarta-feira que vem. Não sei se com a mesma competência, mas com certeza com a mesma dedicação ao país, com o mesmo respeito ao Parlamento. Em outras palavras, encerra-se uma etapa da sua vida, que é o mandato de 8 anos. Você não se candidatou a um mandato de 16 anos. Não se candidatou a senador biônico, não se candidatou a virar móvel desta casa. Portanto, eu devo dizer que como seu amigo, como seu, como alguém que teve a honra de ser seu líder aqui, na verdade, muitas vezes, seu liderado pela sua capacidade natural de liderança, devo dizer do orgulho que tenho de poder ter trabalhado ao seu lado. Trabalhado ao seu lado, ouvindo, aprendendo, percebendo a sua capacidade de formar equipes, a sua capacidade de formular, a sua capacidade de nas horas mais duras, ser solidário. Em outras palavras, o seu mandato foi cumprido à risca, como os 3 mandatos de governador do Ceará. E você se diz, eu abandono a vida pública. O que eu acho difícil, senador, é que nós permitamos que a vida pública abandone Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Arthur Virgílio. Oportunamente, eu gostaria de fazer um comentário sobre a sua trajetória nessa casa. Eu vou fazer até em homenagem, eu vi que o senador Suplicy gostaria de fazer uma parte. Gostaria de pedir licença para dar ao senador Suplicy a parte por ele pedido aqui, já que é a única presença do PT aqui.
Obrigado. Prezado senador Tasso Gereissati, eu gostaria de informar ao senador Arthur Virgílio e à Vossa Excelência. Eu estava nesse instante falando com o senador Aloysio Mercadante, que está com uma indisposição, uma gripe muito forte e precisou ir para casa. Está indo para casa depois de atendimento médico há pouco, ouviu o seu pronunciamento, pediu que, inclusive, eu falasse também como vice-líder em nome dele para aparteá-lo, inclusive em homenagem à Vossa Excelência, que nesses 8 anos sempre teve um procedimento de muito respeito para comigo, para com o senador Aloysio Mercadante. Tivemos divergências. Teve um dia que eu me lembro que nós dois falamos assim com um grau de tensionamento muito grande entre nós dois, para já no dia seguinte ambos termos tomado a atitude de que, afinal, há tantas coisas que nos unem de vontade de construir um Brasil melhor, ainda que com pontos de vista diferentes, e que não haveria razão para aqui termos um tensionamento entre nós. Eu quero... Vossa Excelência tratou de muitos assuntos. Em primeiro lugar, quero registrar o importante trabalho que Vossa Excelência, como relator da Subcomissão de Reforma Administrativa, presidida pelo senador Jarbas Vasconcelos, está dando uma contribuição muito importante e que tem o respaldo da subcomissão designada pelo senador Demóstenes Torres. Hoje, Vossa Excelência entregou o seu relatório com o nosso respaldo para o presidente Demóstenes Torres, da CCJ, e todos aguardamos que agora possa o Senado se debruçar, mas, sobretudo, com princípios sobre os quais temos afinidade. Esta casa precisa ser um exemplo na forma de sua administração. O presidente José Sarney providenciou que a Fundação Getúlio Vargas pudesse realizar um estudo que foi considerado por Vossa Excelência. Houve a sugestão de diversos funcionários. Vossa Excelência analisou criticamente este projeto alternativo e chegou a uma conclusão que leva em conta, sobretudo, os princípios de transparência que uma casa que tem a responsabilidade de fiscalizar o Executivo, nós temos aqui que dar o exemplo. E Vossa Excelência contribui positivamente, eu tenho certeza, na direção do que poderemos legar para que o Senado não venha a se caracterizar como a casa onde haja problemas administrativos. Esta casa tem que dar exemplos na condução e daí também na forma como nós aqui dialogamos. Em alguns momentos, eu avaliei que alguns senadores aqui, por vezes nas críticas ao presidente, aos ministros, ao governo, muitas vezes se excediam até, e nem sempre isso foi o melhor caminho. Mas, Vossa Excelência hoje coloca como que se o presidente Lula não tivesse tantos méritos assim para ser considerado um grande estadista. E nesta sua avaliação, eu, permita-me discordar, eu estou mais com o presidente Barack Obama quando disse ao presidente Lula, você é o cara, porque tantas vezes eu testemunhei como é que o presidente Lula hoje é reconhecido, não apenas no exterior, mas no Brasil, como uma pessoa que deu extraordinária contribuição e não é à toa que a sua avaliação perante o povo está em nível superior a 80%, 85%, e por medidas efetivas. Sim, o presidente Lula, por vezes, diz nós conseguimos fazer mais do que os governos anteriores. É fato que, Vossa Excelência salienta, o presidente Fernando Henrique Cardoso como que preparou com a estabilidade de preços conseguida pelo Plano Real para que, no governo seguinte, nesses 8 anos seguintes, pudesse a economia se desenvolver melhor, como de fato aconteceu. A taxa de crescimento dos 8 anos do governo do presidente Lula é significativamente superior. E com uma característica que era o objetivo principal do presidente, qual seja de procurar combater a fome, a pobreza absoluta, procurar diminuir as iniquidades tão grandes. E os dados mostram que desde 2002 para 3, para 4, para 5, para 6, até 2009, o coeficiente de desigualdade, chamado coeficiente Gini, foi diminuindo todos os anos, gradualmente, de 0,523 para 0,59, por volta de 2002, para 0,53, por aí, em 2009. Então, consistentemente, houve progresso. Vossa Excelência salienta que muitas vezes não houve o reconhecimento adequado daquilo que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. E eu gostaria aqui, estava aqui ao lado o senador Cristóvão Buarque, mas e o nosso ex-governador hoje, aquele que será nosso colega, Écio Neves, aqui honrou com a sua presença, mas certamente ele sabe dessas coisas, mas permita eu fazer um breve relato aqui sobre estas coisas. Eu sempre procurei fazer questão, senador Tasso Gereissati, de que a origem desses programas sociais, da sua preocupação e todas, ela vem de muito longe na história da humanidade. Poderia aqui citar que em 23 de março de 1956, Josué de Castro, deputado federal, lá na Câmara dos Deputados, dizia: eu defendo o direito de toda pessoa no Brasil ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência como um direito de ser brasileiro. Estava lá Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Milton Santos, dentre outros, foram precursores daquilo que veio a ser a preocupação. Presidente José Sarney, senador Marco Maciel, são testemunhos. Em abril de 91, aqui apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima associado sobre a forma de um imposto de renda negativo.